Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, do Jornal do Meio-Dia já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, como sempre. Também sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exato, já Coutinho conosco com muitas informações mesmo. E você sabe, né? O Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento. Supermoda e Amara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: prisões baianas têm somente um policial para cada 70 detentos. É, Marcos, isso aqui é a falta de investimento na segurança pública no estado da Bahia nesses 17 anos do governo do PT.
Jornal O Dia de Teresina, Piauí recupera 45 milhões de reais em dívidas de contribuintes.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí, hidrogênio verde. Obras de usina terão início em outubro no Piauí.
Folha de Pernambuco, concurso confirmado. Caixa lança edital com mais de 4 mil vagas.
Jornal do Comércio, Recife. Estados Unidos divergem de Lula sobre falas de genocídio na faixa de Gaza. Obviamente, né? Quem tem a sã consciência não vai apoiar essa fala absurda do Lula.
Jornal Estado de Fortaleza. Fortaleza registra 31 desabamentos em menos de um mês por causa das chuvas.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Justiça bloqueia 100 milhões de contas ligadas ao tráfico de drogas. Olha, Marcos, muito dinheiro, hein?
Sempre. Tribuna do Norte de Natal, deputados reagem à intriga de secretário com federações.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Chuvas intensas em todo o Maranhão e alagamentos na ilha.
Correio de Sergipe de Aracaju, vereadores. CMA mantém redução de 40% para 5% na mobilidade orçamentária.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, alerta. Governo do Estado decreta epidemia de dengue.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, epidemia de dengue avança e já atinge 5 estados e o Distrito Federal.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, governo enviará projeto de lei sobre a reoneração da folha ao Congresso.
Estado de Minas e Belo Horizonte, dengue, vacina chega a Minas Gerais em cenário de mais mortes.
Folha de São Paulo, secretário dos Estados Unidos diz a Lula que não há genocídio em Gaza.
O estado de São Paulo troca no comando, Tarcísio rebaixa coronéis e crise se instaura na PM de São Paulo.
Jornal Diário de São Paulo, Pacheco diz que governo abriu mão da MP e discutirá reoneração por projeto de lei.
Valor Econômico de São Paulo, mais da metade da agenda de Haddad para mercado financeiro e de capitais aguarda atos de Lira.
Jornal O Popular Goiânia. Caiado consulta Wilder para a disputa, mas sem sucesso. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Inclusive, já já, o nosso repórter Coutinho Neto chegará aí com muitas informações do setor policial para nós, tá? Muitas mesmo. E você participa enviando mensagens para o WhatsApp 98829-1029. É isso mesmo. Envie a mensagem aí, escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos, tá bom? E nós colocamos no ar. E aproveitar e deixar claro aqui que aqui o ouvinte tem voz e tem vez e faz a denúncia dele, a reclamação dele, tá? Aqui não tem escolha de quem é amiguinho ou quem não é amiguinho, tá bom? Denúncias são feitas, né? As pessoas reclamam. Tá bom? A gente não anda falando aqui nome de A ou B em relação à empresa privada. Geralmente a gente não dá o nome da empresa privada e nem do dono da empresa privada. Então, assim, escuta primeiro o que foi dito para depois reclamar, tá? Todos os dias, vou dar uma dica, após o Jornal do Meio-Dia e ao ar, ao vivo, logo, quanto tempo depois, Marcos, o podcast já está lá no site?
2 horas.
No máximo, né? 2 horas depois, você já pode entrar no site da Gabriela FM, www.gabrielafm.com.br. Tem lá, podcast da Gabi. Você vai lá e clica, Jornal do Meio-Dia, com a data, né, do dia, por exemplo, o dia 22. Clica lá no dia 22, você vai ouvir na íntegra. Então, tudo que foi falado aqui está lá, tá bom? Tira sua dúvida lá primeiro, pra depois vir questionar, tá? É mais elegante. 12 horas e 11 minutos. Vamos de informação. Pacientes reconhecem serviços prestados e atendimento humanizado no Hospital Regional Costa do Cacau. A Sônia Santos, filha de uma paciente, acompanhou a mãe durante atendimento na emergência no Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, a unidade que é integrante da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a CESAB, totalmente SUS, tá? Conveniada 100% SUS, e tem a gestão do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Administração Hospitalar, que é o IBDAH. E aí, satisfeita com o acolhimento realizado pelos profissionais do Costa do Cacau, a Sônia, né, feliz com esse atendimento à mãe dela, ela acompanhou, né, e resolveu registrar aí o agradecimento dela por meio de um elogio escrito no SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente lá do hospital. E ela disse: gostaria de parabenizar o trabalho dos técnicos de enfermagem e dos enfermeiros que atendem minha mãe, que atenderam, né, minha mãe. Muito atenciosos e bons profissionais. Outros registros importantes foram endereçados aí às equipes do Costa do Cacau. Um deles foi o de Pablo de Oliveira, paciente que passou pelo ambulatório do hospital e agradeceu a equipe que o atendeu e comentou, em especial aos profissionais, pelo excelente atendimento e humanidade com o paciente. Gratidão a todos os envolvidos. A Isa Brito, outra paciente, fez um honroso reconhecimento. Quero agradecer pelo trabalho incrível desempenhado pela equipe médica e de enfermagem que salvaram minha vida e agradecer em especial a equipe de enfermagem do primeiro andar, ala A, que não dormiram enquanto eu não apresentava melhoras e que comemoraram a cada evolução do meu quadro. Vou ser eternamente grata aos profissionais que me acompanharam. Alexandre Ferreira, paciente da enfermaria do TRUA, expressou: para todas as pessoas que me ajudaram no Costa do Cacau, afirma aqui minha gratidão. A Márcia Regina Gomes, irmã de uma paciente, ressaltou o bom atendimento prestado na unidade e disse: desde os profissionais da portaria, enfermagem, higienização, alimentação e aos médicos, gratidão a todos. A Rosineide Santos reconheceu o trabalho realizado no Costa do Cacau e disse que o hospital tem uma excelente equipe e um ótimo atendimento, médicos, enfermeiros e os demais funcionários em geral. É isso, né, gente? Um hospital conveniado aí, 100% SUS, ter esse atendimento humanizado, isso é muito bom, né? Que continue assim o Costa do Cacau. E graças à direção, porque a diretora de lá, a Cristine Câmara, ela é muito humana, né? Eu ouço muito isso das pessoas. 12 horas e 14 minutinhos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações para nós, né, Escoutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira. Quase sexta, Marcão. E um excelente trabalho, Marcos.
Obrigado, Coutinho. Para você também, ótimo trabalho. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então o nosso primeiro giro no setor policial a bordo de sua viatura virtual da Gabi no município de Itabuna. Confronto e um homem acabou morrendo. Este fato aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, quando um indivíduo identificado apenas pelo prenome de Ariel morreu em confronto com policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Itabuna. A ação policial aconteceu no âmbito da Operação Garra de Arquimedes e após denúncia anônima de que traficantes estariam atuando no bairro São Pedro. Uma guarnição foi até o bairro São Pedro e avistou alguns suspeitos que, de imediato, empreenderam fuga. Um deles adentrou em um beco e abriu fogo contra os policiais que revidaram injusta agressão e o atingiram. Na ação policial, foram apreendidos crack, 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 cocaína e maconha. Além de uma pistola de calibre 380 com 5 munições. Este aí já não vai mais dar trabalho à polícia. E atenção, hein? Este fato que tem repercutido em toda a imprensa, principalmente aqui do estado da Bahia. Um médico, ele foi preso em Itabuna. Saiba por quê e saiba tudo agora. Em Itabuna, o médico Luiz Leite foi conduzido em um camburão da polícia para o plantão central da Polícia Civil no complexo policial após denúncia sobre racismo. De acordo com informações policiais, uma mulher, enfermeira servidora do estado, foi até a maternidade Otacília Pinto, localizada no loteamento Fernando Gomes, para realizar uma vistoria, uma auditoria, a pedido do próprio governo estadual. No momento em que esta profissional estava fazendo o seu trabalho, ela afirma que o médico disse a ela que, para ser tão bonita assim, só poderia ter sangue de branco, e que após a repreensão dela, ele ratificou o que tinha dito, alegando ser mesmo racista. De acordo com a polícia, testemunhas oculares confirmaram que realmente a fala racista aconteceu, configurando crime. Na manhã de ontem, quarta-feira, médico e enfermeira foram ouvidos pela Polícia Civil. Ela é funcionária da CESAB e foi orientada por seu advogado a não prestar declarações sobre o caso à imprensa. O médico alega que tudo não passou de um mal-entendido e ele estaria e vai estar passando, ou melhor, passou na manhã de hoje, em audiência de custódia. Vamos continuar acompanhando este caso de perto. E o prefeito, hein? Marcos e Cátia, o prefeito saiu lá do estado de São Paulo para curtir o carnaval em Porto Seguro. E sabe o que aconteceu? Ah, fique sabendo agora. O prefeito do município paulista de São José do Barreiro, Alexandre de Cerqueira Braga, conhecido como Le Braga, foi preso em flagrante pela Polícia Federal no último domingo, quando voltava do carnaval de Porto Seguro. O motivo? Segundo a Polícia Federal, o prefeito Le Braga viajou para Porto Seguro no dia 14. Ele fez um trajeto de quase 300 quilômetros da cidade dele, São José do Barreiro, até o aeroporto de Congonhas, em uma van da Secretaria Municipal de Saúde, que é abastecida com verba federal. Fotos, inclusive, publicadas em redes sociais, mostram o prefeito com um grupo de pessoas com abadá do Carnaporto. Ele passou 3 dias na cidade e no retorno, ao desembarcar em Congonhas, o prefeito, a esposa e mais um casal entraram em um carro oficial da prefeitura. O político foi abordado pelos policiais da rodovia Presidente Dutra quando voltava para São José do Barreiro e foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal. O prefeito permanece preso à espera de audiência de custódia. A Polícia Federal acusa o prefeito Lebraga de crime de peculato por desviar verba pública para fins pessoais. Veio curtir o carnaval em Porto Seguro e agora está no hotel da PF. Um homem de 42 anos de idade, ele morreu afogado no distrito de Caraíba, em Porto Seguro. O corpo de Edinalvo Francisco dos Santos, conhecido pelo apelido de Baixinho, foi localizado na beira da praia da aldeia Bujingão, por moradores daquela localidade. Conforme informações, a vítima morava em Caraíva e havia ido até a aldeia Bujigão para visitar a esposa. Edinalvo estava desaparecido desde as 22 horas da última segunda-feira, quando foi localizado ontem. Ele deixa dois filhos. Extremo sul do estado ainda, Teixeira de Freitas. Um homem de 43 anos, ele foi preso por tentativa de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Militar, a vítima, uma criança de 13 anos de idade, relatou que o suspeito identificado como Juraci Batista de Freitas invadiu a sua casa e tentou abusar sexualmente dela, mas que não conseguiu consumar o ato. A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, recebeu a informação de que o suspeito estaria em um bar próximo de uma escola municipal. A parente da vítima reconheceu: "Ô, tarado!" Juraci Batista e o abordou, mas ele disse que o seu amigo, que também teria participado da tentativa de estupro, havia fugido. A delegada Andressa Carvalho autuou o Juraci Batista pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que é considerado crime hediondo. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 21 minutos. A partir de agora, nós vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você envia a sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Nós colocamos no ar. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi. Vai divulgar a mensagem dos nossos ouvintes para nós. Não é isso, Marcos?
É isso, Kátia. Pelo nosso WhatsApp tem ouvinte pedindo que a gente ajude aqui, porque perdeu todos os documentos. O José Carlos da Costa Silva. José Carlos da Costa Silva perdeu todos os documentos. E quem achou, entre em contato, ele pede, por favor, com o número 739-988-32-1571. 739-88-32-1571. Fala com o paulista aí, quem por acaso achou os documentos do José Carlos da Costa Silva. Tem mais aqui, Boa tarde, Daniele do São José, no momento está em Uberlândia, Minas Gerais, viajando de carreta com o esposo Kiko Carreteiro, ouvindo a Gabriela FM, né? E aí pede um alô, né? Está na sintonia da Gabriela FM, a Daniele e o esposo Kiko.
Então um abraço aí para a Daniele e para o esposo Kiko, estão passando lá por Uberlândia, em Minas Gerais, e ouvindo o Jornal do Meio Dia aqui na Gabriela FM. Obrigada, viu? Boa viagem para vocês, bom trabalho e bom retorno também. Diga, Marcos.
O Newton César disse que já está ligado no Jornal do Meio Dia, programa maravilhoso, pede um alô aí para Gilson, Carregador, Ronaldo e Vistoso, todos ligados aí no Jornal do Meio Dia.
Um abraço para vocês. Obrigada pela audiência, tá? Muito obrigada mesmo. Diga, Marquinhos.
Por enquanto é só. Ah, tem mais aqui. Boa tarde, Kátia e Marcos. Nos ajudem, por favor, os moradores da Vila Olímpia, em Ilhéus, podem ficar sem ônibus a qualquer momento por conta da ladeira. As chuvas dos últimos dias abriu muitas valetas, né? E aí corre o risco do ônibus virar. Pessoal lá da Vila Olímpia pedindo socorro.
Pessoal da Vila Olímpia pedindo socorro por conta de quê?
Em relação à estrada, à ladeira, principalmente.
De novo? Eita, que o povo sofre, viu? Ô, gente, vamos ajudar aí a comunidade de Vila Olímpia, vamos melhorar essa estrada, por favor. Kátia, tá chovendo. Sim, mas quando parar de chover, que realmente estiver tudo sequinho, vai lá, arrumem essa estrada para que as pessoas possam ir e vir em paz, tá? É o mínimo que a gente espera.
É só por enquanto aqui.
Então, o pessoal hoje tá mais light. Mas pode mandar aí a sua mensagem, tá? 988291029. Pessoal, dá um alô pra Maria Jape, minha amiga Rosana, acompanhando a gente, a mamãe Aida. Um beijo pra vocês, tá? Ela já me confirmou que tá tudo ok aqui, em relação ao sinal da rádio, que bom. Deixa eu mandar aqui um abraço para minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos, acompanhando a gente. Um beijo para você, tá? Olha a figurinha, gostei, amiga. Minha figurinha ficou massa! Ô, Elvira, você não existe não, viu? Receba meu abraço também. Um beijo para você, minha linda. Pessoa maravilhosa, viu, gente? Só podia ser baiana retada, que mora lá nos Estados Unidos. Bem, nós vamos de mais informações aqui para os nossos ouvintes e, claro, você pode continuar enviando aí a sua mensagem com denúncia, reclamação ou sua opinião, mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. Bem, vamos falar sobre vacina contra dengue, tá? Pois é. Vacina contra dengue esgota nas clínicas particulares, Marcos Bezerra, aqui no estado da Bahia. Unidade no interior do estado criou fila de espera para pacientes. Acompanhe com a gente essa informação. A vacina contra a dengue esgotou nos laboratórios e clínicas particulares da Bahia. Hoje, o imunizante está disponível na rede pública apenas para pré-adolescentes com idades entre 10 e 11 anos, tá? Então, lembrando que nos postos de saúde, rede pública, você só encontra essa vacina contra a dengue para quem tem entre 10 e 11 anos de idade. E aí, diante do cenário, as clínicas do interior do estado estão com lista de espera de pacientes interessados na vacina. Na rede particular, as vacinas estavam sendo aplicadas em pessoas entre 4 e 60 anos de idade. Para a imunização, são necessárias 2 doses em um intervalo de 3 meses. E aí, na maioria, cada dose custa cerca de R$400. É salgado, né, minha gente? Mas, enfim. Em contrapartida, na rede pública de Salvador, apenas 2.677 pré-adolescentes com entre 10 e 11 anos se vacinaram. O valor correspondente a pouco mais de 3% do público-alvo, dimensionado em cerca de 87 mil pessoas. Isso em Salvador, hein? E aí, produzida por uma empresa japonesa, a vacina contra a dengue chega em um momento em que o número de casos da doença cresce no Brasil. Na Bahia, entre janeiro e fevereiro deste ano, foram registrados cerca de 8.600 casos da doença. E aí, o número é 21,7% maior do que o número de casos registrados no mesmo período do ano passado. 3 mortes já foram registradas. Uma clínica de Itabuna, aqui no sul da Bahia, está com fila de espera pela vacina. Segundo a proprietária da unidade, cerca de 10 pessoas chegaram a receber a dose por dia durante o mês de janeiro. Ela disse: "A procura está muito grande, a cada dia são mais de 20 mensagens de pessoas buscando a vacina." Depois da grande procura nas clínicas particulares, a fabricante japonesa parou de disponibilizar os imunizantes. Agora, as vendas estão suspensas para que a empresa possa atender a rede pública. Segundo a diretora médica de uma clínica na capital baiana, só há imunizantes disponíveis para quem completar o ciclo vacinal de quem já recebeu a primeira dose. Além disso, Segundo a secretária de Saúde de Salvador, Ana Paula Matos, não há motivo para as pessoas se preocuparem, pois quem recebeu a primeira dose na rede privada e não encontrou imunizante para a segunda, pode se vacinar na rede pública. Olha, lembrando que Ilhéus tem também clínica de imunização, clínica particular, e na farmácia Indiana também vende a vacina, tá? Tá lá bem grande, informando. Então, quem puder pagar, e eu sei que lá o valor é bem mais em conta, né? Não tô aqui fazendo propaganda, não. Tô só informando mesmo, alertando, porque, né, é bom informar as pessoas onde tem, né? Porque quem puder pagar, faz bem em tomar sua vacina, tá? Eu vou fazer isso, eu vou pagar a minha e vou tomar minha vacina, já que na rede pública não tem pra minha idade, nem pra sua idade, viu, Marcos? Até então, só pra quem é pré-adolescentes, né?
Sim.
Entre 10 e 11 anos de idade. Bem, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 37 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode, tá? Você pode enviar aí a sua mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. Marcos Bezerra tá sempre navegando pelo WhatsApp, né, da Gabi, pra gente divulgar aqui as mensagens dos ouvintes. Se tiver alguma coisa, viu, Marcos, pode informar.
É, ouvinte aqui, manda boa tarde, Kátia, Marcos, manda alô pra minha mãe, Anitta, em Vila Cachoeira, está ouvindo, né, o Jornal do Meio Dia com meu filho Patrício. Que é muito fã de vocês aí, Kátia e Marcos, e curtiu o Neto.
Que bom. Obrigada, um abraço. Chega aqui também uma mensagem da Yaciara. Boa tarde. Como é que você está? Ela falou da minha risada e tal. Manda um beijo pra minha mãe, Chica, e minha tia Creuza, e pra Robinho, motorista do ônibus da Escola da Lagoa Encantada. Eles gostam muito de vocês. Ah, obrigada, tá? Um abraço, então, pra mãe, pra Chica, que é a mãe da Yaciara, pra tia dela, Creuza, e pro Robinho, que é motorista de ônibus aí, escolar na Lagoa Encantada. Abraço pra vocês mesmo. Muito obrigada. Estão todos lá na Lagoa Encantada, naquele paraíso, né? Abraço pra vocês e todo o povo de Lagoa Encantada, porque o povo lá acompanha mesmo o Jornal do Meio Dia, a programação da Gabriela FM. Não é isso, Marcos Bezerra?
É, o povo sofrido da Lagoa Encantada, né? O ouvinte aqui manda boa tarde, Kátia. Olha, não é que esteja light, não. Acontece que já estamos cansados de reclamar e não sermos ouvidos. Todos os dias são as mesmas reclamações, a estrada, posto de saúde, enfim, cansados de só reclamar o interior todo dessa cidade.
Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não preciso, né, gente? Não precisa. Só a mensagem já diz tudo, né, Marcos? Quer dizer, ai, ai, como o povo sofre, viu, minha gente? Por isso que eu digo, acordem pra vida. Não, aceitem a mesmice. Não aceitem migalhas, não aceitem ser maltratados, né? Exija uma nova gestão pública, né? Faça as devidas mudanças, procure o novo, isso é importante. Isso serve para vereadores, prefeitos, governador, presidente, tá? Eu sempre digo aqui, o povo tem que lembrar que o poder emana do povo. O povo pode demitir o péssimo gestor. Como? Não votando nele. E nem no indicado dele para a próxima eleição. Simples assim. 12 horas e 40 minutos. Diga, Marcos Bezerra, tem alguma coisa aí? Você tá olhando?
Tranquilo aqui.
Quando tá olhando assim, aí eu já tenho alguma coisa. Ai, Marcos. Bem, nós vamos de mais informações aqui. Daqui a pouquinho o repórter Coutinho chega aí inclusive com muitas notícias para nós, e ele vai falar sobre esse trágico acidente, viu? Tragédia na BA-270. Acidente com ônibus, tá? Vítimas ficaram presas ferragem, teve morte também, infelizmente. E o repórter Coutinho Neto tem informações, daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso. Mas antes, deixa eu divulgar aqui informações aqui, atualizando. Rompimento de barragem, aqui viu, Marcos, que acabou de chegar aqui. Uhum. Rompimento de barragem, estradas interditadas e alagamentos. Sobe para 62 número de cidades afetadas pelas chuvas na Bahia. Eu estou vendo aqui as ruas de Tororó. Olha para isso, Marcos, como estão alagadas.
É verdade.
Né? Olha só as ruas de Tororó, a situação bem alagadas mesmo. E é o seguinte, gente, os estragos causados pelas chuvas entre ontem e hoje foram registrados em outros 7 municípios baianos. Com isso, subiu para 62 o número de cidades afetadas pelo temporal entre janeiro e fevereiro deste ano. Segundo a Superintendência, né, de Proteção e Defesa Civil do Estado, que é o SUDEC, a SUDEC. E aí, nesse cenário, o trecho da BA-130 cedeu entre a cidade de Ibicuí e o distrito de Itaiá, no município de Firmino Alves, ambos aqui no sul da Bahia. Por sorte, ninguém ficou ferido. A estrutura de terra de uma barragem também rompeu no distrito Uriçangas, na cidade de Angical, no oeste da Bahia. O distrito fica a 8 quilômetros da sede do município e o rompimento impede que 3 mil pessoas consigam fazer esse trajeto. Segundo a prefeitura, o desmanche da barragem aconteceu no final de semana devido a uma infiltração na ponte que existia no local. Equipes da gestão municipal estão no local para conter a infiltração e fazer os reparos necessários. Apesar do número de cidades afetadas ter subido, a quantidade de pessoas desalojadas diminui em relação ao último levantamento divulgado na manhã de ontem. Antes, o número de desalojados era de 5.225 e hoje está em 1.986, tá? E aí o número de desabrigados também cai de 386 para 297. Ao todo, 35 cidades estão em situação de emergência, tá? Então, segundo os dados aí do estado, 35 cidades afetadas em janeiro, 27 cidades afetadas em fevereiro, 35 cidades com decreto de situação de emergência, 6 pessoas morreram, infelizmente, 1 pessoa ferida, tá? Das cidades afetadas pelas chuvas, são as seguintes aqui na Bahia: Anagé, Angical, Cansanção, Cícero Dantas, Contendas de Sincorá, Cotegipe, Cravolândia, Curaçá, Dário Meira, que vem sofrendo há muito tempo, né? Todo ano aí, de 21 para 22, de 2021 para 2022 para cá, vem sofrendo Dário Meira. Feira de Santana, Guaratinga, Ibicuí, Iguaí, Ilhéus, Itaquara, Jaguaquara, Lagoa Real, Maiquenique, Medeiros Neto, que também tem sofrido muito de 2022 para cá com aquelas enchentes, né? Milagres, Mucugê, Muquém de São Francisco, Mutuípe, Nova Canaã, Quinjingue, São Miguel das Matas, Salbara, Ubaíra, Valença, Vanderlei, Barra, Monte Santo, Itaju do Colônia, Conde e Nordestina, tá? Essas cidades aí vem sofrendo desde janeiro, tô falando só de 2024, em janeiro, essas cidades aí que eu acabei de citar. E agora em fevereiro, Marco, entram as cidades de Itororó, Pedro Alexandre, Paulo Afonso, Maragogipe, Aracatu, São Domingos, Campo Formoso, Itapetinga, Santa Luzia, Serra Dourada, Varzedo, Simões Filho, Morro do Chapéu, Rui Barbosa, Apuerama, Boa Vista do Tupim, Itamari, Jequié, Ipiaú, Caetité, Serra Preta, Porto Seguro, Jacobina, Tanque Novo, Guanambi, Alcobaça e Centro Sé. Nossa, essas são as cidades agora em fevereiro, viu? Que entraram aí nessa situação. E aí a situação de emergência, né? Não são todos esses que eu citei em janeiro e fevereiro, são algumas só. Então, em situação de emergência, aqui no sul da Bahia tem Ibicuí, Guaí, Ilhéus, Itaju do Colônia, Dário Meira, Medeiros Netos, extremo sul da Bahia, e Itororó, e outras cidades em outras regiões do estado da Bahia, como Feira de Santana, por exemplo, né? Também está em situação de emergência, né? Aí já existe o decreto, inclusive, de situação de emergência. A gente espera que essa chuva cesse e nem não provoque mais estragos, né, Marcos Bezerra?
É, a situação só se agrava nessas tempestades de verão na Bahia.
Exatamente. 12 horas e 46 minutos, 12h46. Vamos de mais notícia, Marcos?
Uhum.
Ministério Público pede à UNEB que investigue denúncias de fraude no curso de medicina.
O Ministério Público da Bahia recomendou à Universidade do Estado da Bahia, UNEB, que investigue denúncia de fraude na autodeclaração racial de 7 candidatos cotistas que foram aprovados e matriculados no curso de medicina. Segundo a promotora de justiça, Lívia Santana Vaz, representação enviada à OMP Bahia noticiou a falsidade das autodeclarações, fato que ainda não foi devidamente apurado pela universidade, apesar das disposições legais e editalícias pertinentes. A promotora de justiça recomendou ainda que seja instituída Comissão Especial de Verificação da Autodeclaração Racial, composta por pessoas com o necessário conhecimento, relações étnico-raciais, para decidir de maneira motivada e conforme as características fenotípicas dos estudantes sobre a falsidade ou veracidade de suas autodeclarações. Lívia Santana Vaz pede também que as decisões finais dos procedimentos administrativos sejam imediatamente remetidas ao Ministério Público para adoção das medidas judiciais e extrajudiciais, porventura cabíveis. No documento enviado ao UNEB, Lívia Vaz destacou que a autodeclaração não é critério absoluto de definição de pertença étnico-racial de um indivíduo, devendo, notadamente no caso da política de cotas, ser complementado por mecanismos heterônomos, de verificação da veracidade das informações declaradas. O Ministério Público da Bahia lembrou que desde o início da política de cotas têm sido noticiadas situações em que os candidatos não negros prestaram falsa declaração no sentido de serem beneficiados, burlando assim o verdadeiro propósito das políticas públicas de promoção da igualdade racial, Kátia.
Então tá aí, né? Essa questão aí é bem preocupante, né? O curso de medicina, que é um curso muito sério, né, Marcos? Todos os cursos são cursos sérios, mas quando você fala de medicina, que é um curso bem difícil, né? Afinal de contas, quem faz medicina vai cuidar de pessoas, de vidas, né, Marcos? Então,
fraudar qualquer tipo de concurso,
atenção, né?
Não pode.
Chama muita atenção, mais ainda. 12 horas e 48 minutos, vamos acionar ele? Novamente, o nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com mais informações para nós do setor policial. Mas, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Valeu, Kátia! Muito obrigado. Muito obrigado a você também, Marcos Bezerra. E muito obrigado, especial, você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. E atenção, hein? Madrugada triste em nossa região, em nosso estado. Um ônibus acabou capotando e você vai saber tudo agora, inclusive com o número atualizado de vítimas. Na manhã de hoje, quinta-feira, foram registradas pelo menos 5 mortes após um acidente envolvendo ônibus da empresa Novo Horizonte, que capotou próximo ao município de Potiraguá, entre Itapetinga e Potiraguá, próxima à ponte do Rio Pardo. As vítimas, 3 adultos e 1 criança. O ônibus que foi fretado integrava um comboio de 8 ônibus que partiram de Barra do Choça e viajavam com destino a Porto Seguro. O veículo que tombou era o último do comboio. Uma força-tarefa envolvendo diferentes corporações foi empregada para auxiliar e administrar essa situação trágica. No local, Corpo de Bombeiros de Vitória da Conquista, Polícia Civil de Vitória da Conquista e Itapetinga, assim também como ambulâncias dos municípios de Itapetinga, Tororó e Potiraguá, e a Polícia Rodoviária Estadual, além do SAMU 192, estão até agora estiveram até agora há pouco ainda vasculhando os escombros e transportando os pacientes para hospitais da região de Potiraguá, Itapetinga e Vitória da Conquista. Que tragédia, hein? Olha, o município de Caetité, no sudoeste baiano, através do sistema de videomonitoramento, o Centro Integrado de Comunicações, o SICOM, conseguiu notificar uma mulher com mandado de prisão em aberto naquela cidade. O Major Roberto Soares, comandante da 94 CIPM, disse que as câmeras de reconhecimento facial espalhadas pela cidade conseguiram identificar a mulher na tarde de ontem, quarta-feira. De imediato, soou um alarme e constatou-se que ela tinha um mandado de prisão em aberto. As viaturas foram acionadas e ela foi retirada de circulação, disse o major. Na delegacia, a validade do mandado foi confirmada e a mulher entregue para a adoção das devidas providências, relatou ainda o major. Natural da cidade de Itarantim e com residência em Guanambi, a mulher é acusada de roubo e o mandado havia sido expedido em janeiro do ano de 2022. Vitória da Conquista, quarta-feira à tarde, um homem foi encontrado sem vida dentro de uma borracharia. Identificado como Fábio Júnior, teve seu corpo removido para o Instituto Médico Legal da cidade. O crime ocorreu quando um indivíduo, supostamente a pé e portando um capacete, aproximou-se da vítima disparando um único tiro. A Polícia Militar está intensificando sua presença no local do ocorrido, buscando quaisquer informações que possam levar à captura do autor do crime. Na manhã de ontem, quarta-feira, município de Gongogi, um confronto na região rural resultou na morte de dois homens, identificados como Igor e Rodrigo, em uma ação coordenada pelas guarnições do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, da 61 CIPM, da CIP Cacaueira, da Rondesp, que mata mais que a peste, e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO. De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos reagiram à abordagem policial. Igor e Rodrigo eram considerados criminosos de alta periculosidade pela Polícia Militar, sendo suspeitos de envolvimento em sequestros, tráfico de drogas, roubos e homicídios na região de Gongogi. A ação conjunta das forças de segurança demonstra o compromisso ao combate do crime organizado. O motociclista, ele morreu de forma instantânea na tarde de ontem após colidir frontalmente a sua motocicleta com uma carreta. Este fato aconteceu na rodovia BR-116 Norte, trecho que liga os dois contornos de acesso ao distrito de Caldas do Jorro, mais precisamente na localidade como Baixo do Bezinho, no município de Tucano, território do Cinzal. O motociclista Anderson Pimentel Monteiro, 26 anos, era conhecido por Andrinho. Segundo testemunhas, uma carreta seguia na frente do seu veículo e da moto, e Andrinho logo atrás, quando de repente o motociclista fez uma ultrapassagem e atingiu em cheio a outra carreta que seguia em sentido contrário. Município de Feira de Santana, um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na madrugada de ontem. Segundo informações, Wesley Pereira Vitório Lima foi surpreendido por desconhecidos na porta de casa e baleado várias vezes na cabeça. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar a autoria e a motivação do crime. O delegado Gustavo Coutinho presidiu o levantamento cadavérico e caminhou o corpo para o Departamento de Polícia Técnica. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo voltar amanhã, na edição de sexta-feira, se assim Deus permitir. Aqui, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, eu vou até de moto, viu? Tô nem aí. Quem vai de moto aí, Kátia e Marcos? Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço.
Quem vai de quê de moto? Um abraço, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, sexta-feira, se assim Deus nos permitir, viu? Um abraço aí pra você. São 12 horas e 55 minutos. Marcos Bezerra vai dar só uma passadinha ali no Zap Zap pra ver se tem mensagens aí de ouvintes, que os nossos ouvintes, né, não param. Tá sempre mandando mensagens pra nós. Enquanto ele dá uma olhadinha, eu vou divulgar uma informação aqui. Pode ser, Marcos?
Uhum.
Olha, o presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira, tem se mostrado satisfeito com os recentes acenos do Palácio do Planalto e indicou ao governo que vai ajudar a destravar a pauta econômica no Congresso. O presidente se encarregou de atender aos principais pleitos de Lira antes da reunião marcada com líderes para hoje, que servirá para sacramentar a trégua entre o presidente da Câmara e o governo. Ontem, o governo confirmou que irá reenviar ao Congresso a proposta de reoneração da folha de pagamentos por meio de projeto de lei, desistindo de tentar aprovar a volta da cobrança de impostos por medida provisória. Entraram na conta do presidente da Câmara também a promessa de recomposição das emendas parlamentares. Então, a gente vai continuar acompanhando aí, surgindo mais informações sobre essa questão da famosa reoneração aí da folha, né? A gente volta a falar sobre o assunto. Diga, Marcos Bezerra.
O ouvinte aqui, o Joicles, do Nelson Costa em Liels, manda boa tarde, né? E ele quer saber se a ciclovia da Zona Norte, ali mais precisamente próximo ao Parque Infantil, ainda está ativa. Ele diz que a ciclista e os veículos não estão mais respeitando, né, os ciclistas, e pede para sair da frente.
Boa pergunta, né,
gente? A faixa de ciclista está totalmente apagada ali, né? Barra, Zona Norte. Ali.
Boa pergunta, porque assim, a faixa de ciclista tem que ser respeitada, né? Pelo motorista.
Tem que ser pintada, né?
E tem que estar em dia também, né? Pintadinha, senão fica difícil. Bem difícil mesmo, bem complicado, viu? Mas as coisas aqui, eu não sei não, viu? Só depois que o povo reclama muito, questiona muito, é que lembram de resolver o problema. Aí fica difícil.
É que nem faixa de pedestre, tem que estar acesa, bem pintada, né? Sempre.
Exatamente. Bem, estão perguntando aqui que o sinal da rádio está oscilando, é porque realmente, gente, toda hora queda de energia, queda de energia, queda de energia. E o negócio tá feio, viu? Inclusive, o pessoal do Banco da Vitória tá bem revoltado, né, Marcos? Dono de restaurantes, dono de residências. Porque é muita queda de energia, Coelba. Tá difícil e tá demorando muito, né, para retornar. E, na verdade, em Ilhéus, toda, né, as pessoas têm reclamado aí sobre as quedas de energia. Norte, sul, leste, oeste. E tá uma coisa fora do comum. Aí a Coelba fala, mas caiu árvore na rede tal. Ventania, não sei o quê. E a gente sabe que a natureza, né, Marcos? Às vezes ela meio que enfurecida acaba causando alguns danos aí.
Sim.
Mas a Coelba tem que fazer o trabalho dela, porque demora-se muito. Foi ontem que o pessoal do Vilela tava reclamando? Foi ontem, não foi?
Eu creio que sim.
De muito tempo sem energia elétrica. Porque a gente sabe que acontece, as coisas acontecem, mas demora-se muito para resolver, né, em Ilhéus, o retorno da energia. Coelba, vamos agilizar mais o trabalho, tá faltando equipe, contrata. Contrata, porque eu já sou, porque é pouca equipe para atender, né, a demanda. Aí fica difícil. Muito difícil. Ai, ai. Bem, vamos para a última notícia aqui de hoje. Daniel Alves Marcos é mesmo condenado à prisão. Né? E aí o ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. A sentença foi anunciada pelo Tribunal de Barcelona na manhã de hoje e diz que foi comprovado que o brasileiro agrediu e abusou da mulher no banheiro da boate Sutton em 2022. A condenação foi divulgada 2 semanas após o término do julgamento. A defesa do ex-jogador informou que vai recorrer da decisão e tem prazo de 10 dias para apresentar documentos ao tribunal competente. A apelação ainda pode ser feita em 2 instâncias, no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha e no Supremo Tribunal da Espanha. Enquanto recorrer, Daniel segue preso, tá? O crime de agressão sexual está previsto no Código Penal da Espanha e está tipificado no artigo 178. Que diz, quem atacar a liberdade sexual de outra pessoa recorrendo à violência ou à intimidação será punido como responsável por agressão sexual com pena de prisão de 1 a 5 anos. A condenação de Daniel Alves está longe dos 9 anos de prisão solicitados pela promotoria espanhola e ainda mais distante dos 12 anos pedidos pela vítima. Segundo a sentença, o tribunal aplicou ao jogador de futebol uma circunstância atenuante de reparação do dano ao considerar que antes do julgamento, a defesa depositou na conta do tribunal a quantia de 150 mil euros, que dá 800 mil reais mais ou menos, para ser entregue à vítima, independente do resultado do julgamento. E esse fato expressa, segundo o tribunal, uma vontade reparadora. Com isso, a pena do ex-jogador foi reduzida por conta da aplicação dessa atenuante e não por conta do estado de embriaguez dele. Argumento utilizado estrategicamente pela defesa de Alves durante o julgamento com o intuito de reduzir o tempo possível da pena. Fundamentais para a redução da pena, esses 150 mil euros pagos por Daniel Alves ao tribunal foram doados pela família de Neymar, diz o jornal O Globo. Ao G1, a assessoria de Neymar disse que não se manifestaria. O jogador do o Daniel Alves, né, no caso, está nessa situação agora e já está comprovado, né, que, ou seja, ele foi condenado mesmo, né? A sentença diz que o brasileiro jogou a mulher no chão do banheiro de um boate em Barcelona, imobilizou e fez o ato sem consentimento. O ex-jogador ainda terá que pagar uma indenização de mais de 800 mil para a vítima e será vigiado por 5 anos após cumprir a pena. Sua defesa informou que vai recorrer da decisão. Portanto, ele já pagou aí esse valor, né, que foi doado por Neymar, que vem ajudando ele aí, né, financeiramente. Porque a situação do Daniel Alves se complicou, né, Marcos? Gastando muito aí com advogados. Inclusive tem brasileiro na defesa dele, tem espanhol na defesa dele, né, advogados brasileiros e espanhol. Complicado, viu? Se ele cometeu, né, o ato, se foi comprovado, foi condenado, que ele pague na justiça, né? E a justiça espanhola, né, essa questão de abuso sexual lá tem, né, jogam duro, viu? Lá a condenação é pesada mesmo. Bem, 1h, vamos encerrar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de fevereiro. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.